Olá pessoal, é o Dionísios do Bunker do Dio fazendo essa participação fantasma no episódio piloto e queria convidar vocês para acompanhar a nova série do Bunker, que é sobre o século dos genocídios, que vem aí tratar sobre os genocídios do século XX. Comecei aí dando uma explicação sobre o que é e como é caracterizado um genocídio, já falei sobre a Armênia e devo tratar aí de alguns outros casos bem conhecidos como Ucrânia e Ruanda. Acompanhe o Bunker, sigam o episódio piloto e um abraço a todos.
Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Episódio Piloto. Aqui quem fala é Douglas, seu humilde host, e ao meu lado, meu companheiro de bancada, Vicente Renner. E aí, Vicente, como é que tá?
E aí, cara, tudo certo?
Você pode falar sobre do que se trata um conto de Batman?
Claro. Um conto de Batman foi a forma que a Abril encontrou de publicar aqui no Brasil uma série americana chamada Legends of the Dark Knight. A Legends, nos Estados Unidos, ela foi lançada, se não me engano, em 89 mesmo, que foi o ano que foi lançado o filme do Batman do Tim Burton, o primeiro filme, Batman mesmo. E o que a DC queria era ter uma série nas bancas que estivesse mais ou menos pronta para o leitor que sair. Pro espectador que saísse do filme e quisesse encontrar um gibi para ler. Então, são histórias que elas não são diretamente relacionadas à cronologia e tudo mais, são histórias mais ambiciosas, um pouco mais adultas. E aqui no Brasil, a Abril, na época, publicou esse gibi com essa cabeceira, Um Conto de Batman. Ela não é uma série, assim, no sentido de ter o número 1, 2, 3, 4, 5. Ela é mais uma sucessão de minisséries. Cada uma com uma numeração própria, mas que todas elas têm no seu título um conto de Batman, e aí o título da minissérie específica, por exemplo, um conto de Batman Faces, ou um conto de Batman Xamã, Veneno, enfim. Quando eles publicavam essas minisséries, dentro da mesma história elas eram publicadas quinzenalmente em formato americano, entre uma minissérie e outra não existia uma periodicidade definida. Então, eles publicavam um conto de Batman Xamã, publicavam lá todas as edições que compunham essa história, e podia ficar quantos meses fossem até eles publicarem a edição seguinte, digamos, um conto de Batman Veneno, aí ia publicar todas essas histórias e assim sucessivamente. O que essa série tem de muito legal é que ela usava o formato americano, ela tinha um papel diferenciado, e tinha essa abordagem de tentar fazer histórias que não fossem. São histórias que não são tão. Como era dos gibis de linha, elas têm uma abordagem um pouco mais sofisticada, na apresentação gráfica e no conteúdo, e não fazem parte de uma cronologia, são histórias que exploram um tema específico relativo ao Homem-Morcego e tudo mais. Então foi uma cabeceira que ficou muito marcante. Eu acho que todo mundo que era fã de gibis nos anos 90, quando viu um conto de Batman na banca, já corria para lançar. Eu até compararia um conto de Batman com Super Aventuras Marvel, nesse sentido de ser um gibi que, para mim, pelo menos, é extremamente nostálgico, e meio que marcou a época assim, no Brasil. Porque basicamente, se tu for ver o que é a proposta, é fazer gibi bom acessível. E colocar nas bancas para o pessoal ler, né? Ele faz bastante referências estéticas a grandes histórias do Batman, não necessariamente dos quadrinhos, mas dá para ver que ele é um gibi que é muito influenciado pelo que era a percepção do que é o Batman nos anos 90. E a percepção do que é o Batman nos anos 90, ela é formada por Batman Ano 1, que é um dos melhores gibis de todos os tempos, o filme do Tim Burton, que foi o primeiro sucesso comercial de um filme de quadrinhos em décadas. Era uma febre. O filme, até, como curiosidade pessoal, é o primeiro filme que eu lembro de ter visto no cinema. Aquilo foi. Era a Batmania, né? Eu tinha o álbum de figurinhas, tinha adaptação da história, enfim. Foi uma febre assim mesmo. E em algumas edições também dá para perceber um pouco a influência da série Batman, a série animada. Aqui no Brasil passou no SBT, mas é uma série que também fez bastante sucesso. Um dia a gente podia até fazer um episódio piloto sobre ela.
Ah, com certeza.
Porque é uma série assim, esteticamente fantástica. Ela foi produzida pelo Bruce Timm e pelo Paul Dini, que conseguiram marcar aí o nome deles na história do Homem-Morcego.
E é uma série também maravilhosa pelo design da cidade de Gotham, né, cara? Que ela parece Chicago nos anos 30, né?
Sim. É, ela é ambientada num passado não definido, mas assim, extremamente art déco. E a cidade ela tem uns prédios gigantescos, um ar meio impessoal, e esses carros dos anos 30, e essa ambientação mais de gangster, os vilões têm todos um aspecto mais realista e tudo mais. É bem Chicago anos 30, que nem tu falou.
Vicente, fala sua primeira escolha, então.
É, então vamos tentar aqui repassar as nossas favoritas, né? A primeira que eu vou dizer que seria. A gente escolheu aí cada um mais ou menos três dessas minisséries que foram publicadas sobre um conto de Batman. A que eu coloquei na terceira colocação foi Asas, do Howard Chaykin e do Jill Kane. Essa história, eu escolhi ela até é um pouco uma trapaça, porque eu acho que ela é a mais diferente, assim. Talvez por ter sido desenhada pelo Jill Kane, que é um desenhista de quadrinhos clássico. Ele trabalha desde os anos 40 e ficou muito famoso nos anos 60 e 70, desenhou a morte de Gwen Stacy e tudo mais. Então ele não é exatamente um cara que tem a estética que se esperaria de um gibi para adultos nos anos 90. Ela é mais uma história de super-heróis tradicionais. Ela tem uma coisa parecida com um super-vilão, que é um cara com armadura e tudo mais. Mas o que eu gosto tanto é que ela é extremamente bizarra. Na história, o Batman ele é atacado por esse vilão, que é um vilão alado. E aí ele rastreia ele e descobre que ele é filho de uma cientista nazista que migrou para Gotham City como parte dos cientistas nazistas que foram que entraram para o governo americano, enfim, para a NASA, trouxeram conhecimento científico nazista para dentro dos Estados Unidos para ser explorado pelo governo americano. Ela foi para lá nessa turma e a experiência dela era fazer mais ou menos uma super armadura, um exoesqueleto, enfim, e ela pratica essa experiência com o filho. Até aí tudo é bastante convencional, mas é que o Gibi tem uma tensão sexual que é muito grande. O filho dela, ele quer o tempo todo se provar para a mãe. E a mãe, que é a nazista, ela é completamente apaixonada pelo Batman. E quando eu digo apaixonada, eu tô me referindo do jeito mais sexual possível. Não é uma coisa de sentimentos. Ela olha pro Batman, eu quero ter. É tu que vai ser meus descendentes. Eu olho para ti e fico quente.
Ô, louco.
Ela quer procriar mesmo com o Bruce Wayne. Ela
Ô,
diz
Vicente,
que. Oi?
um pequeno parênteses aqui, Vicente, que eu acho que é importante a gente dizer que o Howard Chaykin, ele tem uma predileção para esse tipo de história que está no seu âmago, né?
Sim, isso é até um comentário que eu fazia, porque nesse sentido a história ela é muito o que tu espera de um gibi do Howard Chaykin, porque ela tem esse contexto político, porque quando ela ele Ele, é como se ele estivesse fazendo um comentário sobre os próprios gibis de super-heróis, porque sempre teve esse papo de que os gibis de super-heróis são uma coisa fascista e tudo mais. Isso é uma coisa que principalmente foi dirigida contra o Batman, pela essa questão de ele ser um milionário que espanca pessoas de classes menos favorecidas e tudo mais. Então, o que ele faz é um gibi no qual a vilã é uma fascista que está apaixonada pelo Batman. Isso é uma coisa que se encaixa dentro dessa tradição, né? E ainda por cima ele dá esse contexto sexual aí que é tão típico dos gibis dele. Então, ela é uma história que ela chega a ser engraçada de tão excêntrica, assim. Porque ela tem todo esse aspecto de ser um gibi de super-heróis dos anos 70, mas está contando a história de uma nazista que quer procriar com o Batman. E para ficar pior, o guri, que é o filho dela, ele evidentemente está apaixonado pela mãe e não é de um jeito que tu espera que um filho esteja apaixonado pela mãe.
Ah,
É uma coisa meio. É uma coisa
então com
meio.
certeza. Então com certeza é um gibi do Howard Chaykin.
Pois é. É uma coisa meio edipiana, porque quando ela começa ela despreza completamente o filho e despreza completamente o pai do filho. O pai do filho era um soldado americano, só que ela. Agora não lembro nem se o Gibi deixa claro o que aconteceu com ele, mas ele foi abandonado por ela migrou sozinha com o pai dela, que era um alemão nazista, e que morreu. Então ela era muito apaixonada pelo pai dela, avô do guri. Considera o pai americano do filho dela um traste, e tudo isso ela projeta no filho. E a única coisa que o filho quer é ter seu amor, é ver o amor de mãe. Só que ele também quer que isso aconteça de uma forma extremamente sexual, porque ela chega pro Batman e diz assim: não, eu me mantive em forma, para ser bonita e agradável e tu conseguir fazer filhos em mim. E o filho dela diz coisas: por que que tu não pode me amar desse jeito? Diz assim: porra, cara, que é
Poxa
filho
vida, hein?
dela, tá ligado?
Ô, Vicente, é legal também que essa equipe criativa dessa edição ela é formada por dois colossos da indústria, né, cara? Porque, tipo assim, tanto o Chaykin, ele tem o Gil Kane como ídolo, né, cara?
Sim, inclusive o Chaykin começou a trabalhar nos quadrinhos por causa do Jill Kane. Hoje mesmo eu vi uma entrevista lá no videocast do, putz, como é que, do Ed Piskor, que eu até já recomendei aqui numa edição anterior do episódio piloto. Eles colocaram no ar hoje mesmo uma entrevista com o Chaykin. E ele fala como é que ele começou a trabalhar nos quadrinhos por causa do Jill Kane. O Chaykin, ele morava em Nova York, mas ele era um cara pobre. Ele não tem, ele foi criado pela mãe, e a mãe dele ela não tinha exatamente um emprego, ela vivia de assistência social e tudo mais. E o Chaykin, com 18 anos, saiu de casa, mas ele não tinha mais exatamente onde morar. Às vezes ele morava na rua, às vezes na casa de amigos e tudo. E ele gostava de desenhar. E um dia ele ficou sabendo que o assistente do Jill Kane morreu em circunstâncias trágicas aos 21 anos de idade. E o que ele fez daí foi ligar pro Chaykin e dizer: eu fiquei sabendo que o teu assistente morreu, eu quero ter esse emprego aí.
Aquela vaga do cara morto.
Porque o Chaykin é um cara extremamente sensível, né? Enfim, o Jill Kane, talvez ele devesse ter contatado a polícia e indicar a existência de possível suspeito, mas o que ele fez foi tratar o Chaykin por perceber que ele era um cara que queria um emprego. Estava suficientemente motivado, né?
Ainda bem que o querido Gil Kane não fez esse, não chamou as autoridades, porque o mundo ia perder um grande gênio dos quadrinhos, né, cara?
E assim como o Chaykin, o Kane, ele também é um quadrinista conhecido por ter uma personalidade bastante difícil, assim. Então, talvez, entre esses dois cabeças duras, alguma coisa podia combinar e tudo mais. Então, foi o Kane que ensinou, porque o Chaykin chegou lá para ser assistente do Kane completamente cru. O Kane, ele trabalhava com bastante assistentes. Ele era um cara conhecido por assinar desenho dos outros, digamos assim. Ele terceirizava uma grande parcela do trabalho dele. Nos anos 60 e 70, ele precisava produzir muitos. Ele teve uma série de problemas familiares. Ele foi um dos primeiros quadrinistas a se divorciar, e ele se casou de novo, então ele tinha que manter duas famílias. O Kane é um cara que sempre tinha que, não necessariamente produzir bastante, mas assinar muitas páginas, porque ele dependia de vender muitas páginas para as editoras para conseguir se sustentar e tudo mais. Então ele acabou treinando muitos quadrinistas, e um deles foi o Chaykin daí. E aí, agora, para fazer essa Asas, isso daí foi publicado 30 anos depois que o Chaykin começou a trabalhar, porque ele também tem esse aspecto meio nostálgico de ser uma reunião. E uma reunião que se produz no momento exatamente oposto, porque os anos 90 foram o ocaso da carreira do Kane, e o Chaykin se tornou uma estrela nos anos 80. Uma estrela dentro da medida do que o Chaykin é uma estrela, porque ele também não é um quadrinista tão conhecido assim, né? Ele não conseguiu. Ele era muito amigo do Frank Miller. Inclusive, nessa entrevista, ele fala uma coisa interessante, que foi o Gil Kane que apresentou para ele os gibis europeus. Parece que o Kane gostava muito de quadrinhos de ficção científica europeus, e se sabe que foi o Chaykin que apresentou quadrinhos europeus para Frank Miller. Então, dá para imaginar que existe uma linha de transmissão aí, né?
Pô,
O que é um,
bacana, hein, cara?
é uma curiosidade histórica muito interessante, né? Então, todas essas coisas estão metidas nesse pacote aí, que é Asas. todas essas coisas estão misturadas com uma nazista tarada, seu filho edipiano e o Batman no meio dessa história.
Tem esse lance também dessa doutora enxergar no Batman alguém capaz de continuar uma raça superior, no caso, né?
Isso. Porque tem toda essa questão de fisicamente o ápice, digamos assim.
Pô, cara, mas bacana, cara. Escolha excelente. A minha escolha de início aqui é Gothic, que ela saiu. Ela foi publicada por aqui em 91. Ela trata-se de um quadrinho escrito pelo Grant Morrison, depois que o Grant Morrison tinha acabado de lançar Asilo Arkham. E, curiosamente, quem desenhou essa edição é o Klaus Janson, né? E, cara, é um dos melhores contos de Batman que eu já li. Eu li essa HQ na época, e só depois que eu fui assistir M, o Vampiro de Dusseldorf, do Fritz Lang, e só depois que eu entendi todas as referências, né? Mas, assim, que, na minha opinião, é uma das melhores mesmo. A plot é bem simples, no caso. Tem um assassino que tá matando todos os grandes chefões da máfia. O Batman é contratado por eles para poder solucionar esse caso. Só que o que não foi explicado para ele é que, há 30 anos atrás, um assassino de crianças, perseguido por esses criminosos, com a conivência da polícia, e aparentemente é ele o perpetrador desses crimes. É uma HQ sensacional, ela tem muitas nuances, simbolismo e tal, e eu acho muito interessante. O que tu tem a dizer a respeito disso, Vicente?
Eu gostei bastante dessa HQ também. Essa foi uma das que eu reli para gravar esse episódio. Ela tem um negócio que eu achei interessante, que é esse aspecto gótico, porque esse assassino, que é o vilão da história, ele cita Paraíso Perdido, cita Byron, esses escritores românticos, assim, né? Tem um trecho da história que se passa na Áustria. Então, ela realmente tenta fazer uma conexão meio que gótica, assim. E o vilão é muito bom. Eu vou dar spoilers aí, mas acho que os nossos ouvintes conseguem viver com spoilers sobre um gibi que foi publicado quase 30 anos atrás.
Acho que eles conseguem passar por essa.
Conseguem passar por essa, né? Que o Batman. Até uma minissérie propícia para esse momento, porque o Batman descobre que esse vilão. Ele sobreviveu à peste negra, né? Ele era um monge em um monastério da Áustria, numa cidade que estava sendo consumida pela peste negra. E ele entendeu a partir disso que o que ele deveria fazer era viver a vida ao máximo no sentido hedonístico, né? Então ele transforma o monastério numa orgia incessante e sem fim. Tudo isso dá para perceber já como um conto de Batman sempre tentava fazer histórias mais adultas, né? Então nesse monastério, esse vilão ele ficava lá numa espécie de quarentena, porque extramuros que as pessoas estavam morrendo pela peste, com sacrifícios humanos e tudo mais, até que ele percebe que ele foi contaminado pela peste, e o que ele faz então é um pacto com o demônio para viver mais 300 anos. E a história se passa 300 anos depois, quando esse monge aí, ele tá chegando o dia da morte dele, e o que ele tá tentando fazer, uma forma de trapacear o diabo para conseguir viver eternamente, né? Então a operação dele faz sentido dentro dessa lógica aí. Tu comentou do Klaus Johnson, isso também é uma coisa que eu achei muito interessante, porque eu acho que a única colaboração que existe entre o Grant Morrison e o Klaus Johnson, e o Klaus Johnson não seria o desenhista que eu pensaria para escrever uma história chamada gótica, porque eu pensaria de repente talvez um cara como Mike Caluta, alguma coisa assim, que tivesse um desenho mais detalhado, né?
Sim.
Mas o Klaus Janson, o trabalho dele é excelente, né, cara? O jeito que ele desenha a cidade, principalmente, é aquele desenho padrão Klaus Janson, extremamente sujo, com um aspecto meio que inacabado, mas com muita profundidade e um senso estético muito apurado. E daí, entre essa combinação, Grant Morrison, Klaus Janson, nossa minissérie, ela tem uma curiosidade, porque o Grant Morrison, ele é um cara que ele é frequentemente acusado de copiar ideias do Alan Moore. E essa minissérie, ela foi publicada depois do início do Inferno, que é o grande gibi do Alan Moore dos anos 90, né? E do Inferno é desenhada pelo Ed Campbell, que é um cara que tem um traço razoavelmente parecido com o Klaus Janson, também nesse sentido de ser mais rascunhado e inacabado. E uma das partes mais interessantes do Inferno é uma espécie de tour arquitetônico que o Jack Estripador faz num determinado momento da história, em que ele apresenta meio que as características arquitetônicas de uma série de prédios que foram construídos por maçons no centro de Londres. Então, isso seria uma espécie de, como numa espécie de ritual mágico e tudo mais. E essa minissérie, ela tem no seu centro exatamente um plot arquitetônico conspiratório ocultista, digamos assim. Então, para o pessoal aí que tem essa paranoia de que o Grant Morrison copia o Alan Moore, ponto para eles. O outro que eu escolhi foi Devoção, que aqui no Brasil foi publicada em 93. Ela é escrita pelo Mike Barr e desenhada pelo Bart Sears. O Mike Barr é um escritor que ficou famoso pela fase dele do Justiceiro da Marvel. Muitas dessas histórias, inclusive, foram publicadas aqui no Brasil na Super Aventuras Marvel. Ele escrevia meio que do Justiceiro umas histórias mais autoconclusivas, relativamente parecidas com um conto mesmo. Só que ele não conseguiu muito bem engrenar a carreira dele. E um dos motivos pelos quais eu escolhi essa história especificamente, porque uma das características que um conto de Batman tem é que várias das histórias. Douglas agora citou o Grant Morrison, que é um escritor super estrela, mas tem muitas histórias que não são publicadas, não são escritas por super estrelas. Não tem nenhuma que seja do Alan Moore, não tem nenhuma que seja do Frank Miller, não tem nenhuma que seja do Neil Gaiman. Mas todas elas são escritas por esses excelentes escritores que a gente tinha nos anos 80, que nem o Mike Barr, o Alan Grant, o Matt Wagner, enfim, esses caras que são todos excelentes roteiristas e eles normalmente ficavam vinculados a gibi de linha e tu dá para eles a chance de fazer um gibi como um conto do Batman, no qual eles não têm muita preocupação de fazer uma história conectada a uma cronologia e uma história na qual eles podem um tema que seja mais sofisticado do que aquele que eles poderiam usar normalmente num gibi de linha é meio que uma é meio que uma chance que tu dá para eles brilhar, né? E muitos deles se colocam à altura dessa chance, né? Enfim, na história, o Batman ele salva um viciado em drogas, que ele está sendo espancado por uma bobagem pelos capangas de um traficante. E esse viciado, quando ele vê o Batman salvar ele, ele tem uma espécie de alucinação na qual ele se imagina como sendo uma pessoa escolhida pelo Batman. Como se o Batman tivesse decidido poupar a vida dele por algum motivo, meio que para fazer dele um proto-Robin, porque nessas histórias ainda não existe o Robin, né? E o que ele faz é mais ou menos criar uma espécie de clube da luta de jovens que estavam perdidos na vida, que nem ele estava, e que tentam copiar não o Tyler Durden, mas o Batman. Então eles viram meio que uma tropa de choque que espanca criminosos e tudo mais. E no início da história eles contam eles contam com um certo apoio tácito do Batman, que estimula eles, ainda que de forma sutil, e com certeza não persegue eles. Só que esse jovem, ele acaba se revelando um pouco mais paranoico do que se pensava. Essas alucinações vão evoluindo no sentido de ele achar que o Batman acha que ele tem que matar um traficante. E eles acabam entrando num confronto e tudo mais. Então, essa história, ela tem uma das coisas, esse tema, como o Batman, do que seria a inspiração que as pessoas extrairiam do Batman no mundo real, é uma coisa muito frequente nas histórias do Batman, inclusive no filme O Cavaleiro das Trevas, no início tem isso, né? Tem o pessoal que tenta copiar o Batman e tudo. Aqui, esse tema, ele é o objeto da história. O que que seria essa inspiração e como é que eles formam eles são praticamente uns camisa preta, assim. Eles agem descoordenadamente. Esse jovem ex-viciado que o Batman salvou começa a desenvolver pretensões políticas. Ele começa a pensar, não, eu vou perseguir esse criminoso para deixar o Gordon mal, e aí assim vou me colocar em evidência e tudo isso. Ele vai criando meio que um movimento Então, é uma exploração bastante sofisticada desse tema aí. E também outro aspecto interessante é que muitas dessas histórias de um conto do Batman, elas têm meio que uma perspectiva trágica. Todas elas normalmente elas dão um contexto no qual as coisas vão dar errado, né? O final muitas vezes deixa um sabor ruim, como se o que muitas histórias fazem é mostrar que é dizer que ser o Batman é ruim para o Bruce Wayne e que aquilo vai ser e que aquilo na verdade é uma espécie de escolha trágica que ele está agindo com hubris e que em algum momento isso vai existir um acerto de contas em relação à vida dele sobre isso. E essa história captura essa perspectiva trágica muito bem, porque no final o Batman ele diz assim, ah, mas ele comenta com o Alfred, ele naturalmente ele prende esse traficante, ele comenta com o Alfred que uma coisa que ele sentiu naquilo é que seria bom trabalhar com um parceiro. E daí no, nos últimos quadrinhos aparece o Dick Grayson lendo um gibi do Batman com os pais dele e no dia seguinte eles vão para Gotham City. E a gente sabe que o que isso vai acontecer é que vão morrer os pais do Dick Grayson e que ele vai virar o Robin. Então, o que isso mais ou menos insinua primeiro que ele deixa essa iminência da morte dos pais do Robin. E o que isso insinua é que como o Batman é uma influência um pouco trágica na vida do Dick Grayson. E isso dá toda uma dinâmica para a relação deles. E ainda mais para quem era leitor de gibi nos anos 90, que já conhecia o Cavaleiro das Trevas, que uma das coisas mais legais que o Cavaleiro das Trevas tem é que é insinuado que o Dick Grayson morreu em circunstâncias trágicas. Não sei se o Dick Grayson ou um Robin, mas enfim. Então, isso no contexto dessa minissérie Devoção dá mais um sentido trágico, porque quando tu vê o Dick Grayson antes dos pais morrerem como um fã do Batman, tu só consegue imaginar isso como um comportamento que está fadado a uma tragédia, né?
Eu acho uma parada muito legal da maioria dos contos de Batman é que a maioria delas se passa no começo da carreira do Batman, né? Isso que você falou, ele dá todo o suporte para esses seguidores dele, é o fato dele ser inexperiente no combate ao crime, né, cara?
Claro que todos esses gibis do conto de Batman eles são muito bons, mas nem se compara com o ano 1, que, enfim, é um gibi brilhante, um dos melhores gibis já escritos, né? Mas é interessante como vários deles buscam coisas em ano 1. E isso que eu estava comentando de dar uma perspectiva trágica é uma das coisas que eles pegam em um ano 1, porque o ano 1 também é um gibi que toda página que o cara lê, a impressão que ele tem é isso aqui vai dar errado. Ah, o Batman é um jovem ingênuo idealista e o mundo vai quebrar ele. Ele vai se transformar num cara amargo e raivoso. Então, isso é um negócio muito, muito interessante.
Outro ponto de destaque é o desenho do Bart Sears, né, cara? Que na época tava muito mais contido do que na Liga Europa, né?
Sim. Nesse gibi ele tá bem mais anguloso, né? No Liga Europa, acho que ele tava tentando puxar mais pro lado do Adam Hughes e do Kevin Maguire lá, que eram os desenhistas oficiais da Liga. E nesse aqui, acho que ele tá um pouco mais agressivo, ele traduziu isso colocando esses ângulos aí. Mas é um baita desenhista, né?
Meu segundo conto de Batman que eu queria puxar aqui é Veneno. Ela foi escrita pelo Dennis O'Neil e ela foi ilustrada só. Veja só quem são os mestres que desenharam essa HQ. Vamos lá. É Trevor Van Eeden, que é um grande desenhista que eu e o Vicente adoramos, e ninguém mais, ninguém menos do que José Luiz Garcia Lopes. Vicente, tem como ser melhor essa HQ?
Não. E a arte final do José Garcia Lopes é um troço deslumbrante.
O plot de Veneno é basicamente o seguinte: Batman, ele tá tentando resgatar uma garotinha, e essa garotinha ela fica presa em uma caverna, e uma grande pedra acaba bloqueando o caminho entre o Batman e ela. E o Batman, por uma limitação física, não consegue levantar esse rochedo. E isso acaba frustrando demais o Bruce, e isso leva a procurar um cientista que desenvolveu uma toxina, uma fórmula que aumenta exponencialmente a força da pessoa que a injeta. Só que assim, é claro que a droga acaba cobrando seu preço. A cada vez que a pessoa injeta essa droga, isso mexe com o sistema nervoso dela. Veneno vai ser usada posteriormente para poder explicar a origem do Bane. Mas Veneno é uma história maravilhosa que fala sobre as limitações do homem-morcego.
Cara, essa é outra das que eu reli para fazer esse episódio, e eu lembrava dela com uma história boa e fiquei, digamos assim, surpreendido. Ela é muito melhor do que eu lembrava. Tu citou ali muito bem o Trevor Von Eden, que é um desenhista que não fez muitas coisas. Uma, curiosamente, é uma história do Gavião Arqueiro que foi escrita pelo Mike Barker, o roteirista da Devoção, que é a minissérie que eu citei antes. Mas ele, assim, de início, tu pensaria que ele não é um desenhista complementar com o José Garcia Lopes, porque o desenho dele ele é muito mais dinâmico e um pouco mais abstrato, inclusive. Ele tem, em parte, uma influência do Jill Kane na forma de compor as páginas, e em parte, uma influência do Claudio Jansson, no sentido de ser um pouco mais sujo, assim. E o José Garcia Lopes é um desenhista bem. O estilo dele é bem, se poderia dizer, clássico, assim, acadêmico, né? Personagens com proporções adequadas e, enfim, figuras bonitas e tudo. Mas a combinação dos dois nesse gibi é um desbunde, assim, graficamente é muito bonito. Até uma coisa que me chamou a atenção é como o José Garcia Lopes é uma grande influência do Steve Dillon. Isso é uma coisa que dá pra perceber muito nessa história, pela forma que ele desenha os rostos, principalmente. O queixo, os olhos, essas coisas assim. E é um desenho um pouco. Fica um desenho um pouco mais realista, mas sem perder um aspecto cartunesco e dinâmico e tudo mais. Então, graficamente, já é um gibi excelente. E na história, ela tem várias coisas interessantes. Uma é esse insight psicológico, que acho que tu comentou um pouco. Também é um Batman em início de carreira. Ele é meio que consumido por uma dúvida, né? Porque ele se sente incapaz, e aí ele vai atrás dessa droga, e na verdade isso é um anzol que os vilões estabeleceram para tentar capturar ele por uma espécie de milícia, assim, ou grupo paramilitar. Tem conexões com um general aposentado. E também tem um aspecto que é meio que esse jeito do Batman como uma figura internacional, porque o final da história ele transcorre em Santa Prisca, que é um país fictício do Caribe, ou na América Central, enfim.
Seria tipo mais ou menos Cuba, né?
É meio que esse país da América Central genérico que protagonizou tantas histórias nos anos 80, né? Porque é
Ah, sim.
evidentemente uma república bananeira, é evidentemente uma ditadura militar e é evidentemente um lugar, né, que mafiosos americanos vão, né? Tinha aquele filme, acho que é Luar sobre o Parador, não sei se tu já viu esse filme, com o Raul Julia.
Sim.
É esse o
É
país.
isso aí, então.
Esse lugar aí. Essa América Central idealizada e tão verdadeira. Enfim. E a história ela tem essa. Muito uma abordagem psicológica, porque no final, o Batman ele se liberta da adição dessa droga, e esse vilão, esse general aposentado e um cientista, eles continuam reproduzindo a experiência no filho do general, para formar um super soldado, meio que um comentário aí, tanto ao. Um comentário, esse super soldado é um comentário tanto ao Capitão América quanto ao Super-Homem, é um negócio bem interessante. E tem todo um aspecto que é uma história que usa mulheres como símbolo da humanidade, da humanidade de uma pessoa, né? Porque no final se descobre que essa menina que o Batman não conseguiu salvar, ela é filha do cientista que fez a droga. Ele mais ou menos que fez ela se, que pactuou com o sacrifício dela como uma forma de cooptar o Batman para fazer colocar em prática os seus planos, né? E o general se descobre que ele matou a esposa, mãe do filho, esse que ele quer transformar no super soldado. Então, são dois personagens que eles sacrificam mulheres de suas vidas, e isso na história representa que eles estão renunciando à própria humanidade em prol de um ideal tirânico. Então, arquetipicamente, nessa história, isso funciona de um jeito muito claro, assim. Uma coisa que ele tem é que ele vários um conto de Batman eles usam um recurso narrativo de ano 1, que é o texto de Poe em primeira pessoa, fosse um diário. No ano 1, isso é absolutamente deslumbrante, né? Fazem lá com o Gordon, quando ele está chegando em Gotham. Nenhuma das histórias de um Batman, eles conseguem fazer isso com a maestria do Frank Miller no Batman 1, mas também não por acaso o Frank Miller é um dos melhores escritores, e aí eu digo escritor no sentido de juntar palavras da história dos quadrinhos, né? O Frank Miller é um cara que escreve muito bem. Nessa aqui, o Denis O'Neill faz uma variação, porque parte desse diálogo ele é em terceira pessoa. Ele tenta reproduzir o tipo de diálogo, de ser um diálogo um pouco mais literário, assim, mais sofisticado, mas muitas vezes é em terceira pessoa. Então, é um truque que ele reproduz de um jeitinho um pouco diferente.
É, então, Veneno, ele tem um comentário muito sutil sobre dependência química também, né, cara, que eu achei interessante, pontuando aquele lance que a gente falou sobre a temática adulta que os contos de Batman tinha, né?
Sim. É bem isso, porque o veneno, que é essa droga que o Batman usa para fazer força, para conseguir potencializar a força física, ele é altamente aditivo, né? E aí tem toda essa questão do Batman ter que passar por um período
Abstinência,
de
né?
abstinência. Mas também é muito legal o jeito que eles fazem o uso da droga repercutir na vida social do Batman antes mesmo dele se dar conta que ele é um viciado, porque ele começa a se afastar dos amigos e tem uma hora que o Alfred dá uma dura nele. Aliás, uma coisa constante nesse um conto do Batman é que o Alfred sempre é genial, né, cara? Ele sempre
Sim.
é aquele Alfred que faz comentários sarcásticos, né? E aí, enfim, nasce um veneno, tem uma hora que o Batman tá lá levantando 1 milhão de quilos, alguma coisa assim. O Alfred diz pra ele: ah, chegou aqueles livros de química, que é para tu estudar essa substância aí. E o Batman diz assim: ah, isso eu vou ler depois, agora tem que levantar peso. E o Alfred diz assim: ah, você supõe que tu tá usando essa droga para parar de levantar peso, é para tu ter tempo para as outras coisas. E mostra como a mente do Batman fica centrada nos efeitos da droga, né? Como isso é utilizado pelos vilões da história como uma forma de manipulação, enfim. É até interessante, o cientista que forma a droga é o que fornece para ele. E ele faz pequenos jogos de poder, tipo, o Batman se torna cada vez mais agressivo, daí ele vai lá pegar a droga e o Batman diz a coisa assim: me dá o que eu vim pegar. E o cientista responde: tu tem que me dizer o que que tu quer. Ele fica impondo a vontade dele por cima do Batman, mesmo nessas coisas pequenas, né? É uma forma que ele tem de submeter o Batman, porque daí o Batman tem que se submeter, né? Ele tem que dizer: eu vim aqui em busca da droga. Ele não pode simplesmente chegar lá e arrancar a droga, né? É bem. É cheio de insights psicológicos essa história, hein? O filho desse general, que se torna o vilão no sentido físico, é o cara que começa a usar o veneno. A primeira característica que eles definem quando ele se transformou já nessa espécie de Frankenstein aí, de super soldado, é que ele é à prova de balas. Eles dão um tiro no peito dele e a bala ricocheteia. Que é a mesma coisa que dizer: essa pessoa é o super-homem, porque isso é uma coisa muito emblemática que o super-homem faz, né? Então
Sim.
é bem. Também é bem divertida nesse sentido. Eu não sei se é nessa ou em alguma das outras, porque como eu li várias, algumas eu posso me confundir. Mas eu estava comentando antes que ela tem esse aspecto internacional. E se eu não me engano, o Batman vai para Santa Prisca para prender esse sujeito. E ele tem um diálogo com o Gordon, que o Gordon diz assim: olha, eles estão em Santa Prisca. Nós não podemos prender eles aí, porque isso provocaria um incidente internacional. Se eu mandar minhas pessoas para ir prender ele aí, isso seria um ato de guerra. E o Batman responde alguma coisa do tipo: mas isso não está além das minhas capacidades. Isso é uma das coisas que me dá a impressão que o Christopher Nolan. Porque lendo essas minisséries, eu percebi diversas coisas que eu acho que o Christopher Nolan pegou dessas histórias. Ou o Jonathan Nolan, que é o irmão do Christopher Nolan. Nolan, supostamente, da dupla, é o Jonathan, que é fã dos quadrinhos. E eu acho que algum dos Nolan pescou várias coisas nessa Legends of the Dark Knight, porque na Devoção tem esse aspecto dos caras copiarem o Batman, que é uma coisa que aparece no Cavaleiro das Trevas 2. Aliás, desculpa, no Cavaleiro das Trevas, no segundo filme que eles fizeram do Batman. E No segundo filme que eles fizeram do Batman, Cavaleiro das Trevas, também tem esse negócio do o Batman não tem jurisdição, porque ele vai lá para Hong Kong prender aquele contador, e ele tem um diálogo com o Gordon que é muito parecido com esse.
Não, isso só mostra como o Batman tá cagando e andando pras instituições, né? Foda-se. Foda-se as leis, diplomacia. Tô nem aí. É uma facistão mesmo.
E tem outra coisa sensacional nessa minissérie aí, Veneno, para os nossos ouvintes não ficarem com a impressão que um conto de Batman é sempre 100% cabeçônico, assim. Nessa minissérie, o Batman sai no soco com um tubarão, né, cara?
Se você quer ver coisa massa velha, é isso aí.
É isso aí. E é até engraçado que ele age com uma certa crueldade com alguns moradores da paradisíaca Santa Prisca, porque ele é jogado no mar, ele tem que resgatar o Alfred e tem uns tubarões ali, e ele tá enfrentando esse problema aí, porque também são três tubarões e sair no soco com um, tudo bem, ele é o Batman, mas sair no soco com três é mais difícil, né?
Aí não tem
E aí
preparo que aguente.
não tem preparo, gente. O que ele faz é ir no bote, né, que estão dois moradores de Santa Prisca e jogar eles no mar, para que eles sejam boi de piranha.
Eita porra, hein?
Aí um dos caras fica desesperado e o Batman olha para ele e diz: se tu tiver bate repelente de tubarão, é a hora de usar, meu filho. E isso é um comentário à série de TV dos anos 60, porque o filme da série de TV dos anos 60 tem uma cena muito famosa em que o Batman tem o bate repelente de tubarão, né? Então,
Nossa, cara.
nós temos aí um Batman que não só joga dois moradores de uma ditadura brutal e sanguinolenta, ele joga eles aos tubarões, como ainda olha para eles e tira uma onda com a cara dos caras, né?
Não, ou seja, esses dois moradores que viviam na paradisíaca ilha de Santa Prisca sonhavam em migrar para os Estados Unidos, né? E aí se depararam com esse imperialista maldito que jogou eles ao mar, aos tubarões, né?
E é engraçado que o Denis O'Neill, ele faz um esforço para parecer que isso é uma espécie de castigo merecido. Só que esse esforço, ele é tão tímido, ele simplesmente coloca assim: ah, eles chegaram lá no barco porque eles queriam se divertir com as pessoas sendo devoradas por um tubarão. Assim, tá ok, cara. Isso é uma coisa bastante cruel de se fazer. Mas daí a ser jogado aos tubarões
Arremessar ele.
é um pouquinho desproporcional, tá ligado?
Vicente, agora puxa o seu aí.
Beleza. A última aí que eu tenho para citar, como uma das três melhores, e para mim é a melhor, é Faces, do Matt Wagner.
Nossa, excelente, excelente.
Desse gibi até eu fiz uma resenha lá no New Frontiers Nerd. Não lembro exatamente quando, mas já deve fazer alguns anos aí. É uma história que o vilão é o Duas Caras. Essa história, ela é toda do Matt Wagner, escrita e desenhada por ele. O colorista, acho que não é ele, acho que é o Steve Olive, se eu não me engano. A história, assim, muito resumidamente, é o Batman contra Duas Caras, só que o Duas Caras, ele tá fazendo uma espécie de exército de freaks para liderar uma revolução contra a normalidade, porque ele considera a normalidade uma imposição, enfim, como uma opressão contra as pessoas deformadas. Até a história, ela faz, por momentos, uma comparação nem um pouco sutil entre a deformidade e o homossexualismo, porque tem uma figura da elite de Gotham que se descobre que tem uma anomalia física. Isso é tratado claramente como se fosse um segredo que ele mantém dentro do armário para não ser desprezado pela sociedade. Então a minissérie um pouco faz esse jogo aí do Batman como um cara que é um portento físico, uma pessoa perfeita, parte de uma elite, enfim, ele é rico, bonito, forte, inteligente, e combatendo duas caras que é uma pessoa, enfim, deformada, que caiu em desgraça, né? O desenho do Matt Wagner, que o Matt Wagner, para mim, é um desses pequenos gênios aí dos quadrinhos que nunca teve a visibilidade que ele merece. Até depois, nos anos 2000, ele fez algumas minisséries do Batman, E uma é que é com Batman, Super-Homem e Mulher Maravilha, que se chama Trindade, que são muito boas e foram publicadas pela DC e que tiveram uma certa repercussão, né? Aqui é talvez seja um conto do Batman que mais diretamente pega coisas do Batman, o desenho animado, porque ele também tem essa ambientação que é num momento temporal indefinido. Por exemplo, tem um Zeppelin na história. Seria uma coisa meio que dos anos 30, né? Então, tu não tem. Tu não sabe em que época conviveu. É uma coisa meio de fábula, assim. Até no início da história, o Duas Caras ele foge do Asilo Arkham. E o Batman dá a entender que aquilo é uma coisa que já aconteceu antes, que eles já tiveram enfrentamentos anteriores. Isso não é condizente com os outros Um Conto de Batman, porque nos outros Um Conto de Batman Duas Caras não existe ainda, porque a origem do Duas Caras é uma coisa muito marcante na história do Batman, porque o Harvey Dent era um aliado, né? Isso é uma coisa
Sim.
que se usa muito em Ano 1, inclusive. Uma das coisas que dá esse aspecto de iminência trágica pro ano 1, essa relação amistosa que o Batman tem com o Harvey Dent, que todo leitor sabe que vai dar merda, né? Então, é uma minissérie que ela tem esse aspecto meio irreal, irreal no sentido de meio que ser mais parecido com um conto, meio que um conto de fadas. O desenho é mais cartoon, outra coisa que lembra bastante daí o desenho animado do Bruce Timm, e tem todo esse simbolismo aí. Da disputa entre o Batman e o Duas Caras, e no final isso se resolve com a história mais ou menos dizendo que o problema do Duas Caras é o ressentimento que ele alimenta. Porque ele entra em combate com o Batman e esses freaks que ele reuniu se rebelam contra ele e eles se rebelam defendendo a vida deles. É como se o não reconhecer o valor da vida deles fosse uma coisa do Duas Caras, não uma coisa da normalidade. Eles dizem, tem até um freak que é uma mulher unicórnio, e ela diz: "Mas o meu marido gosta tanto do meu chifre." Engraçado, assim. Enfim, então é uma história fabular, mas puxando para o lado do desenho e não tanto para o filme do Tim Burton ou para Batman Ano 1. Muito bonita, acho que são as melhores capas de Um Conto do Batman. Enfim, eu acho uma história sensacional, não sei se tu concorda comigo.
Faço exemplo das melhores contos de Batman, com certeza. Eu acho legal também, Vicente, porque assim, no final da história, meio que fica subentendido que o Batman também é uma aberração, né? O modo como esses freaks, no final da história, eles entendem que, de certa maneira, eles também são normais, né, cara? Tipo, eles também têm vidas normais. Claro que eles passam por atribulações, mas em alguma maneira eles também são pessoas passíveis de preconceitos com outras figuras, né, cara?
E para isso tem um negócio uma das coisas que faz um quadrinista ser um grande quadrinista é a capacidade de transmitir informação não pelo texto, mas pelo desenho, porque os quadrinhos são uma mídia visual, né? E em relação a isso tem uma sutileza que o Matt Wagner faz, que é o Duas Caras. Como é tradicional na representação do personagem, ele é dividido em dois. Metade é o lado demoníaco, digamos assim, e a outra metade é o lado. Seria o lado normal. E nessa história, o lado normal dele, ele é mais medíocre. Ele é covarde, o terno do lado normal é desalinhado, enquanto que o terno do lado demoníaco ele é extremamente rígido e tudo mais. Ele é desenhado por um padrão geométrico que não se altera pelas formas do corpo dele. Então, isso que meio que estabelece que o problema, que estabelece como Duas Caras é um cara ressentido, que o problema dele não é tanto ter sido, não é tanto ter sofrido uma deformidade, é mais que antes de sofrer a deformidade, o ele normal era uma pessoa medíocre. Então, ele tem esse ressentimento. Pelas pessoas, mesmo que ele não tivesse uma deformidade física, ele teria uma espécie de deformidade moral que consiste nesse sentido, achar que as pessoas devem alguma coisa para ele, né?
Bom, vou puxar minha última aqui. Ela é Ganges, um dos contos de Batman que eu mais acho legal. Você também curte pra caramba, né?
Curto pra caramba essa história.
Cara, basicamente, essa HQ ela explora uma vertente do Homem-Morcego que seria a questão social envolvendo o Batman. Existe um Esquadrão da Morte que opera segundo uma lógica racial, estão violentando a comunidade afro-americana de Gotham, e cabe ao Batman defender essa comunidade e ser mais ou menos o working class hero deles. Ela é desenhada por um cara que eu gosto bastante, que é muito pouco conhecido, que é o Sean McManus. O que você tem a dizer a respeito dessa HQ?
Cara, essa foi o primeiro conto de Batman que eu li. Quando eu era jovem, quando eu tinha uns 12 anos, sei lá, não sei quando é que foi publicado isso aqui.
94,
é. Então, pois é, quando eu tinha 13 anos, eu fiz com meus pais e o meu irmão uma viagem de carro muito longa. A gente ficou, sei lá, 10 dias na estrada. E no caminho, porque uma das coisas que um conto de Batman tem é que a maioria dos que eu li, eu li em sebo. Porque quando quando eu tinha 12, 13 anos, era muito difícil encontrar esses gibis. Eles não chegavam na banca da minha cidade. Eu fui descobrir eles depois, indo atrás em sebo mesmo. O único que eu comprei em banca foi esse Gangues, que nessa viagem a gente passou lá por... A gente passou por um posto de gasolina, que era grande, tinha uma loja de conveniência que vendia gibis, e tava lá esse gibi e eu comprei. Então, cara, eu não tinha nada para ler, era muito tempo dentro do carro, devo ter lido esse gibi aí tranquilamente umas 500 vezes, tá ligado? Ainda mais piá que tem esse comportamento mais obsessivo com as coisas, né? E eu lembro que aquilo foi... Eu não esperava que um gibi pudesse ser daquele jeito, porque... E uma das coisas é exatamente a arte do Sean McManus que eu tava falando. Depois eu fui ler um outro gibi do Sean McManus, que é o Dr. Fate, e é um gibi de humor, ele é mais na pegada da Liga da Justiça do Giffen. Esse gibi aqui, Ganges, ele não tem nada do humor da Liga da Justiça do Giffen.
Não,
tá
ligado? É uma história bem séria, né, cara? É uma história bem séria.
É cruel, né, cara? É violento. E tipo, na página 2 tem um cara sendo despedaçado com um tiro de escopeta no peito. Aquilo, pro jovem Vicente Henry, de 13 anos, foi um... Eu não esperava isso de um gibi, tá ligado? Enfim, e o desenho do Sean McManus, ele funciona muito bem, porque, muito embora ele seja caricato, Ele também é muito realista, tipo, as armas que ele desenha são armas reais. Tem bastante, não é exatamente caricato no sentido de cartunesco, de ter poucas linhas, de desenhar com poucas linhas, é bem detalhado, e aí essa combinação com a caricatura deixa os personagens tão expressivos. Então eles, a imagem dos personagens, como ela diz muito sobre a personalidade deles. Tem um personagem na história que é um jornalista que está investigando essa milícia aí que está assassinando. É uma milícia racial que existe dentro da força policial de Gotham City e que está assassinando pessoas negras, né? E esse jornalista, ele está investigando isso, mas o desenho diz que ele é um picareta, ele é um bêbado. Ele é meio que um cara que tá usando aquilo para se promover. Só o desenho dá um monte de nuances assim para a personalidade do cara, né? Eu acho também esse um dos melhores um conto de Batman. Ele consegue muito bem. Ele não tem alguns outros. Talvez esse seja um problema, por exemplo, de Devoção. O Devoção ainda tem um aspecto de gibi de linha. Esse Ganges, ele não tem. Ele parece realmente uma graphic novel. É um gibi que justifica muito o formato no qual ele foi publicado. Muito embora os autores, o escritor, acho que a gente ainda não falou o nome, é o Steve Grant, e o Sean McManus, eles não sejam quadrinistas que fizessem graphic novels, o que tu esperaria que eles fizessem uma graphic novel. Nesse aqui eles conseguiram. Conseguiram estar à altura desse formato. Ajuda muito também as cores quem cloriu esse gibi é o Matt Hollingsworth, que nessa época ele devia estar em início de carreira, porque hoje em dia ele é muito famoso. Hoje em dia ele é um dos principais coloristas da indústria. Ele já ganhou o prêmio Eisner, enfim. Hoje em dia ele trabalha mais com a Marvel até. E hoje em dia os grandes coloristas dos quadrinhos estão todos na Marvel. E ele talvez. Tem vários outros grandes coloristas trabalhando hoje em dia, mas ele é meio que o pai de todos eles. Assim, ele é um dos primeiros caras que conseguiu usar a colorização digital moderna de um jeito criativo e não simplório, digamos assim, porque no início dos anos 90 a colorização digital era uma porcaria, ela era muito simplória, né? Hoje em dia a colorização digital ela se desenvolveu tanto que a figura do arte finalista, claro que tem toda a questão do próprio desenho hoje em dia ser digital, mas hoje em dia a figura do arte finalista ela quase desapareceu, né? O colorista ele faz o trabalho de arte final. E isso faz com que eles tenham um input criativo muito maior. E o Matt Hollingsworth é um dos caras que permitiu essa virada aí, de dar mais importância para o colorista, porque o colorista ele tem a capacidade de dar mais, digamos assim. E nesse gibi, nossa senhora, a colorização dele é linda. Enfim, é uma história sensacional. O desenho é muito bom. É um desenho que nem eu disse, dá toda uma profundidade narrativa. O roteiro do Steve Grant, ele pega, não só pela questão da temática, de ser um assunto tão, enfim, importante e difícil de tratar, né, cara? Porque, às vezes, o cara fazer uma história dessas é muito fácil ele cair meio que num pieguismo, assim. Ou dá aquela impressão de gibi feito para ser distribuído em escola, sabe? Não sejam más pessoas, essas coisas assim. Não, o roteiro é bem sofisticado nesse sentido. Esse também é um que, junto com o Faces, eu acho que merece estar aí na lista de uma das melhores histórias que já foram feitas do Batman.
Aquele lance do ano 1, quando a equipe SWAT cerca o Batman naquele armazém e a população em volta começa a defender o Batman, né? Tipo, porque eles encontraram no Batman o seu defensor. Pela primeira vez alguém tá olhando por eles, né, cara? E nessa HQ isso fica bem, bem explícito. A comunidade acolhe o Batman como seu defensor, né, cara? Isso eu achei muito bacana.
Um negócio, quando eu comentei que eu não esperava aquilo de um gibi, quando eu li pela primeira vez e logo nas primeiras páginas, tem uma coisa que o Grant e o McManus fazem também nesse sentido, como eles deliberadamente apostam numa subversão de expectativas, porque o gibi começa com o Batman salvando um negro de um crime. E chega a polícia, e o Batman vê que chega a polícia e ele sai. E essa é uma cena que todos nós já vimos um milhão de vezes em histórias em quadrinhos, né? O herói deixando os criminosos para serem recolhidos pela polícia. E aí chegam os policiais e matam esse
Rapaz, merda,
personagem.
né?
E isso é uma subversão gigante das tuas expectativas, porque tu pensa da mesma forma que o Batman pensou. Eu vou deixar ele para a polícia, né? E dá a coincidência que cai na mão desses dois policiais racistas. Esse gibi foi publicado nos Estados Unidos deixa eu ver aqui para dizer certinho, em 93. E em 91, nos Estados Unidos, teve um incidente aquele do Rodney King, que foi um negro que foi espancado pela polícia de Los Angeles, e isso foi captado por uma cinegrafista amadora. E gerou uma grande revolta e tudo mais. Isso virou uma espécie de insurreição civil com briga nas ruas e tudo mais. Isso foi um acontecimento muito marcante no início dos anos 90,
É,
porque
por uma semana, Los Angeles pegou fogo, né?
pegou fogo. E esse gibi, ele nitidamente ele faz. Ele está contando essa história com um olho nesse acontecimento aí, porque se descobre que to toda a história gira em torno de uma filmagem amadora dos policiais executando esse negro no início da história. Então, é uma clara citação do Rodney King, que também teve um cinegrafista amador que teve violência policial brutal e injustificada contra uma pessoa negra, filmada por um cinegrafista amador, né?
Ah, sim. Bom, perfeito. Vamos dar uma passadinha aqui, Vicente, nas HQs aí, contra o Batman, pode ser?
Beleza, porque assim, cada um de nós escolheu três, mas isso aqui é uma escolha difícil, porque muitas são, tem muitas histórias boas, né?
O que que tu acha de Xamã?
Xamã é outra HQ que eu resenhei para o New Frontiers Nerd lá. Resenhei antes de Faces até, então faz mais um tempinho, assim. Até vai ser um pouco anticlimático, cara, mas eu acho que Xamã é uma das que eu menos gosto. É a que tenta mais claramente ser inspirada em Ano 1. O desenho do Ed Henning. O Ed Henning é um excelente desenhista também, um cara que é mais das antigas, assim. Ele é o responsável por refazer o visual do Brian Nick. Esse Brian Nick, que é uma espécie de crânio de metal, foi ele que criou. Só que ela, talvez por isso ela acaba parecendo muito uma espécie de pastiche de Ano 1. Ela tenta copiar muitas coisas de Ano 1, e como ela está num degrau abaixo, é um pouco aquele negócio que depois que tu prova a carne de primeira, a carne de segunda parece de quarta, sabe? Ela estabelece um parâmetro de comparação que é muito alto e ela não consegue chegar lá, então isso faz com que ela talvez pareça um pouco pior do que ela realmente é. Mas é desenhada pelo Ed Henning e escrita pelo Denis O'Neil. E o que ela se propõe a contar é meio que uma origem mitológica por fato do Batman ter escolhido um morcego. Quais foram feitas depois? Porque muitas vezes tu vê que os quadrinistas, eles fazem escolhas com base em coisas que deram certo em histórias anteriores, né? Então, o Xamã não tinha muito bem um modelo que seguir. Talvez ela se ressinta um pouco por isso.
Chegou a ler peraí, Estufa, que é pelo Pickwick Russell?
Não, não cheguei a ler, mas acho que ela é desenhada pelo Kaluta, né?
Não, pelo Pickwick Russell mesmo, o
Ah, isso,
arte-finalista do.
isso. Ah, isso. Eu sempre confundo os dois, porque os dois são desenhistas de fadinha,
Porra, isso é sacaneou, hein?
né? Não, mas é uma foda, mas
Porra, se resumiu um cara com desse tipo de fadinha, é de fuder, hein? Bom. Pecados à parte, né? É, eu acho Estufa muito boa mesmo, assim, sabe? Peraí, deixa eu rir dessa.
Do jeito que eu falei, realmente ficou um pouco chato, cara, mas assim como a gente pode definir eles como desenhista de fadinha, a gente pode definir eles também como desenhista de Sandman, que ficou uma coisa um pouco mais
Melhorou, melhorou.
melhorou, né?
Mais ou menos também, né? Bom, mas tá bom. Bom, tipo assim, Estufa, ela basicamente é o primeiro encontro do cronológico do Batman com a Era Venenosa. E assim, pô, é uma história sensacional. A Poison Ivy, ela tem todo aquele background trágico e tal. Bom, todo vilão do Batman bom tem um passado trágico envolvido. E assim.
Não, mas eu acredito que eu não li, não tenho, mas eu acredito que seja uma excelente história e espero que nossos ouvintes ainda fiquem com uma má impressão do Craig Russell. Ele tem um gibi dele que foi publicado, acho que no Brasil, pela Pipoca e Nanquim, né? O Anel dos Nibelungos. Que nem eu comentei, ele desenhou, acho que, histórias do Sandman e tudo mais. É um baita desenhista. Em vez de dizer fadinhas, a gente pode também dizer que ele é um desenhista arte nouveau.
Ah, boa. Agora sim. Eu vou editar e deixar só essa fala sua. Beleza, fala outra aí que tu leu.
Eu li também essa aqui, que é muito boa. Acossado. É uma das primeiras
Ah,
também.
sim. Fala muito boa.
Escrita, se não me engano, pelo Doug Mount, né?
Dogmante.
E desenhada pelo Paul Gulacsy. Essa é um outro. Ela é parecida com a Devoção, no sentido que eles têm um aspecto de bidilinha, talvez pelo Paul Gulacsy, né? Na história, o vilão é o Hugo Strange. Ela também pega um fio de uma grande história do Batman dos anos 80, agora Cavaleiro das Trevas, que é essa questão de uma análise psicológica do Batman, análise psicológico-midiática, digamos assim, porque ela começa com um debate na TV entre o prefeito, o comissário Gordon e o Hugo Strange, que é um psicólogo, discutindo numa espécie de programa de debate televisivo, a psique do Batman, e o prefeito então decide formar uma força-tarefa na polícia para caçar o Batman, né? Só que o Hugo Strange, ele tem seus próprios propósitos em mente. Ele também tem uma agenda meio ressentida e tudo mais, que ele quer aproveitar a chance para meio que se vingar do Batman por ser um exemplar, ser um exemplo de, por ser o Batman uma pessoa notável, né? E até tem um componente sexual aí também, porque ele tem um interesse romântico na filha do prefeito, e a filha do prefeito é uma defensora do Batman. Então ele encara isso como uma afronta à existência do Batman, a pessoas comuns que nem ele, né? Um negócio muito legal que tem aí o Hugh Strange, uma das artimanhas que ele faz, cooptar um policial da força-tarefa de pessoas que estão caçando o Batman para fazer desse policial uma versão mais violenta do Batman, como uma forma de jogar a opinião pública contra o Batman. É, de novo, nessa linha de assim, que o Batman inspiraria, né? Ele pega esse policial para dizer: ó, vocês permitiram o Batman e agora tem outras pessoas violentas aí, e onde é que isso vai parar? Esse policial, ele tem um look meio ninja, assim, porque o Paul Gulacy, ele desenhou, enfim, Shang-Chi, né? Mestre de Kung Fu para Marvel. Ele meio que fez a fama dele nessa febre ninja dos Estados Unidos nos anos 80, que nos deu grandes clássicos do cinema, como Guerreiro Americano, American Ninja e vários outros filmes que, se o Luiz Villaverde estivesse aqui nesse episódio, ele
Ele
poderia se
passa horas
esbaldar agora nesse
falando, né?
momento, né?
Agora seria o momento que ele brilharia.
Esse é o momento dele brilhar. Então, o visual desse fake Batman aí é claramente inspirado nesses filmes dos anos 80. Ele usa uma máscara ninja e tem duas espadas samurais japonesas, né? Não se esperaria outra coisa do Paul Gulacy. Bom, se esperaria outras duas coisas do Paul Gulacy, além de um ninja americano aí. E uma delas é mulheres seminuas, que nessa história tem bastante também. É uma dessas histórias que flerta com a sexualidade de uma forma bem panfletária, não sei como dizer.
Pouco simbólica, né?
dá para a história uma aparência de história B, o que um ninja americano já fazia de forma bastante eficiente. Mas eu espero que os nossos ouvintes compreendo que eu digo tudo isso não para desmerecer essa história, mas muito pelo contrário, para dizer que ela é muito boa, principalmente porque ela consegue conjurar essa aparência de entretenimento barato. Não vou nem dizer conjurar a aparência, porque o que ela faz é ser esse entretenimento barato, porque ele faz isso sem nenhuma ironia, né? É essa mesma história que esses dois querem contar, e é isso aí que eles estão fazendo. Então, essa também é uma que eu já tinha lido na época, eu reli para fazer esse episódio e me surpreendeu por isso. Ela não é um conto do Batman que nem as outras, porque essa é uma história que caberia muito mais num gibi de linha, né? Precisamente porque tem esse aspecto tão de entretenimento, assim. Mas mesmo assim, é uma história excelente. Não sei se tu concorda comigo, porque eu não disse que o Paul Gulacy é um desenhista de fadinha, mas eu praticamente disse que não
Putaria, né?
lá, né?
Mas acho que é interessante, Vicente. O Hugo Strange, ele é um personagem dos anos 70, né? Da fase do Dennis O'Neill e do Neil Adams do Batman, né? E acabou que ele foi criado para ser um para estar no panteão de grandes vilões do Batman, mas ele acabou indo na série B, né?
Sim. Eu acho que ele é um pouco redundante, né, cara? Ele é meio que formado por peças sobressalentes dos outros vilões do Batman, assim. É uma coisa meio engraçada até. Mas um
E
que
pior
fez.
que tem outra coisa, né, cara? Porque assim, o O'Neill e o Neil Adams, eles criaram dois, tem dois personagens que são clássicos no run deles, que é o Hazal Ghul e o Hugo Strange, né, cara? E o Hazal Ghul tomou todo o protagonismo que o Strange poderia ter, né?
Sim. É, eclipsou, né? Mas uma coisa que o Hugo Strange tem de muito divertido e que essa história se apoia e que outro cara soube usar muito depois, muito bem depois, que foi o Matt Wagner, porque nessas minisséries que eu falei que o Wagner fez para DC nos anos 2000, tem uma que é do Batman e do Strange. É que ele tem esse aspecto de vilão pulp, né? Ele parece um personagem saído de um gibi dos anos 30. E isso é uma coisa que combina com o universo do Batman. Então, ele também tem um cantinho para chamar de seu, e especialmente em histórias que nem essa, que são tão...
Uma que eu queria citar também aqui, que eu acho que tu leu na época, é Tal, que é pelo Alan Grant e pelo Arthur Ransom. Você já chegou a ler essa?
Eu li na época, cara, mas eu lembro muito pouco, eu não consegui reler, porque...
Então, essa é uma daquelas histórias que se passa no primeiro ano de combate ao crime do Batman. Ele tá naquela toda aquela fase de treinamento no Extremo Oriente e tal, no Exótico Oriente, né? E ele chega até um templo pra... É basicamente uma história do mestre do Kung Fu, só que em vez de ser o mestre do Kung Fu é o Batman. Mas é muito bacana, porque assim... Querendo ou não, o Batman, ele é um personagem feito por uma miríade de referências da cultura pop, né, cara? E uma dessas referências é, querendo ou não, a cultura oriental, né? Tipo, todo o lance da teatralidade contra os criminosos é uma parada proveniente do ninja mesmo, né? Então, isso. Achei legal dele retomar essa referência e fazer esse link com a cultura oriental. Tipo assim, o Bruce Wayne, ele pede aconselhamento para esse mestre, que no primeiro momento recusa, mas é uma história assim, no final, bem bonita, porque no final, o que o Batman queria é treinamento de combate, mas o que ele acabou foi com uma grande lição de vida, tá ligado? Ou seja, uma história muito...
Esse negócio que tu comentou da tradição oriental aí do Batman, eu acho que um pouco disso é que o personagem, o Batman é um personagem que ele tem umas raízes muito pulp, assim. E nos anos 30, o Oriente, ele era tratado meio que como a terra do exotismo. Isso passou até para outros personagens, por exemplo, o Doutor Estranho. Nas primeiras histórias, eles insinuam que ele é do leste europeu e que ele teve treinamento das artes místicas no Oriente. Então, tudo isso é para fazer dele um personagem exótico, sabe? Então, acho que tem um pouco disso aí. E também foi uma coisa que os Nolan acabaram pescando para fazer o Batman Begins, né?
Ah, sim. E eu achei muito bacana. Eu recomendo que vocês, nossos ouvintes, procurem para dar uma olhada. As ilustrações do sujeito, eles são incríveis mesmo, cara. São deslumbrantes. Ele tem todo o trabalho de fazer... Mesmo aquela... A ilustração característica japonesa mesmo, sabe? Bem legal mesmo. Eu recomendo pra galera. Vicente, agora puxa outro aí.
Beleza. Eu acho que, além dessas que a gente comentou, tem mais uma só que eu li, cara, que é Criminosos. O que ela tem de... Essa Criminosos, várias das que a gente comentou... Isso é uma coisa até boa para a gente avisar para os ouvintes que o tamanho das histórias é variável. Algumas, meio que o padrão eram 5 edições. Xamã tem 5, Acossado tem 5, Veneno tem 5, enfim. Mas em algumas dessas 5 edições tu percebe que acabam jogando contra, porque a história fica meio longa. Se fosse mais curtinho, seria mais parecido com uma novela, digamos assim, com um tema mais redondo, uma exploração mais direta, né? Então, entre as curtas, tem várias que são muito boas. Gangues tem 2 edições só, Faces tem 3, enfim, elas conseguem ficar mais enxutas. Criminosos é uma que seria nesse sentido aí também, porque ela só tem 2 edições. Então, ela acaba sendo uma história muito curta e redonda. Ela acaba sendo mais objetiva. Nesse caso, então, a história basicamente é o Batman no presídio. Acontece um crime, o Gordon descobre que esse crime foi praticado por uma pessoa que está supostamente no corredor da morte, no presídio de Gotham, e o que eles fazem é infiltrar o Batman lá como se ele fosse um prisioneiro. Então, é uma história de prisão, protagonizada pelo Batman, ela toda dentro desse cenário e tudo mais. Tudo isso são coisas que acabam ficando legais e que eles conseguem fazer precisamente por ser uma história tão curta, né? O roteirista é o Steve Grant, mas o mais legal é o desenho que é do Mike Zeck.
Poxa, o Mike Zeck é foda, hein, cara? Mike Zeck é foda.
O Mike Zeck, ele desenhou Guerras Secretas. Eu sempre achei o desenho desse cara muito bonito. Ele lembra um pouco, não sei, talvez o Paul Smith, no sentido que ele tem um traço que é um pouco mais cartunesco, assim. Já usa umas formas mais redondinhas, alguns personagens ele já desenha de forma caricata, mas ao mesmo tempo esse cartunesco não é totalmente cartunesco como poderia ser, por exemplo, do Bruce Timm. Então até a capa da primeira edição de Criminosos é o Batman num lugar que tem umas engrenagens gigantes, como se for, não, não, é um lugar evidentemente fantástico, porque não existe nenhum lugar do mundo que tenha umas engrenagens daquele tamanho ali, mas elas são desenhadas de um aspecto todo realista, assim. Então é uma história curta, bem objetiva, é também uma história de prisão, é um gênero meio não pulp, mas um gênero barato, B, assim, né? Tem muitas histórias B que são histórias de prisão, e protagonizado pelo Batman, e o que tem assim a característica mais marcante é exatamente o desenho do Mike Zeck, que é um cara que desenha, eu não sei. É até um pouco difícil para mim descrever o traço dele, porque a única coisa que me dá vontade de dizer é assim, que é um desenho muito bonito, sabe? Ele é detalhado, tem a perspectiva correta, a anatomia tudo certinho, ele é realista, mas sem ser engessado, enfim. Eu acho ele um baita desenho.
As cenas de pancadaria feitas por ele são incríveis, né, cara? Você sente cada osso quebrando ali.
Sim. O que que seria uma história de prisão sem cenas de pancadaria, né?
Não, mas, Vicente, essa Criminosos, eu vou confessar para você que eu gostei bastante dessa HQ. Só que, tipo assim, como todo grande pobre brasileiro, a gente só podia escolher entre um mês você comprar uma e outro mês não, né? Então eu só li a primeira dessa edição aí, então não pude ter o contato com a segunda.
Então, para apaziguar teu coração, e não sei se tu tá nessa angústia aí desde os anos 90, te aviso para tu não te preocupar que o Batman conseguiu prender os culpados, e que o grande lance era que o diretor da prisão estava metido no esquema ali, ele terceirizava os presos dele como mão de obra para cometer crimes em busca de uma grana.
Não preciso nem ler agora, então.
Tá tudo certo.
Já economizei 5 pratas. Ó, Vicente, agora deixa eu só passar aqui rapidão por umas aqui que eu achei interessante. Foi um conto de Batman 15, se não me engano, que ela foi canonizada como o primeiro encontro do Coringa com o Batman.
Boa.
Duelo de 92, que é o anual de contos do Batman. Ela tem uma pancada de gente boa que ilustrou. Tem o Joe Quesada, tem o Kit Giffen, tem o Ty Templeton, tem o Michael Golden. Você chegou a dar uma olhada nas páginas dessa edição?
Não, não cheguei.
Cara, eu recomendo que você faça, cara, porque é um bitelão, assim, de gibi, só gente boa desenhando. Claro, a história é um fio, né? Mas, pô, quem precisa de história com essa gente toda boa desenhando, né?
Exatamente.
Cara, uma
Aqui a
outra aqui que eu
geração
achei.
Imagem Comics. Quem precisa de história quando tem gente boa desenhando?
Meu, vocês também estão querendo muito, pô. O molecada aí, tá todo mão beijada. Aquela que eu te falei daquela vez lá que tem o Kevin O'Neill desenhando, que ela é a Legends of Dark Might, que é o Batmirim no Asilo Arkham. É muito
Isso.
boa essa HQ.
Essa eu até tinha parado aqui para fazer um comentário que aqui no Brasil, eu não sei exatamente quantas foram publicadas, mas acho que foram, deve ter sido umas 15, não sei quantas a gente comentou aí, mas umas 15, 20, enfim. Mas nos Estados Unidos, e aqui no Brasil foi publicado mais ou menos entre 92 e 97, uma coisa assim, uns 5 anos, né? Mas nos Estados Unidos, essa Legends of Dark Knight passou do número 200. Então, quando aqui no Brasil parou de se publicar, lá fora continuou. Então, teve várias outras histórias, e várias que parecem interessantes. E essa, acho que no episódio do Martial Law, tu comentou esse gibi, né? Eu fiquei com bastante vontade de ler. Até separei ele aqui.
Cara, essa HQ é insana. Bom, a mente do Kevin O'Neill e do Alan Grant são dois malucos mesmo, né? Os caras vão lá na Inglaterra e trazem esses doidos, querem o quê, né? Que é a história normalzinha? Nada, né?
É
Então,
isso aí.
deixa eu só pegar uma outra aqui. Mercy, que nem chegou a ser publicada aqui, que é Misericórdia. Eu cheguei a ler no Comixology. Comixology nada, né? Piratei. Vou editar isso aí.
No Comixology do B, né?
Que é uma história muito legal, Vicente, sobre uma policial. Ela pede, ela acabou de entrar no esquadrão de polícia de Gotham City, e ela pede, e ela acaba sendo, tendo o Batman como seu padrinho, no caso. Ele é meio que o mestre Miyagi dela, tá ligado? E
Sim.
assim, é uma história muito legal, só que assim, o que eu fiquei espantado é por que eles não colocaram a Renée Montoya como essa policial. Eles pegam outra policial. Tipo, já tinha a Montoya. Por que não fazer com ela?
Como eu comentei, a série ela continuou nos Estados Unidos e teve essas que o Douglas falou agora que parecem interessantes, né? Que eu não cheguei a ler, mas além dessas, tem algumas outras que eu achei que, pelo menos pela equipe criativa, né? Tem uma que o título é Terminus, que é escrita pelo Jaime Delano e desenhada pelo Chris Bachalo. O Delano, pô, o cara do Hellblazer, nos anos 90, estava no auge de seus poderes. E o Chris Bachalo é outro que ele no, nos anos 90 ele era um dos desenhistas mais um dos novos desenhistas mais empolgantes que surgiram assim. Ele ficou famoso fazendo Geração X. Eu sei que Geração X é uma série derivada mutante e que isso pode deixar aí uma má impressão dos ouvintes sobre o meu caráter, mas eu gostaria de lembrar que o Bill Sienkiewicz fez Novos Mutantes, que também é uma série derivada mutante. Então, existe aí uma tradição de desenhistas ousados fazendo séries derivadas mutantes, e o Chris Bachalo faz parte dessa tradição aí. Então,
Ô Vicente,
perdoe-me.
mas isso na verdade é um preconceito seu, tá ligado? Porque o Bachalo desses caras da Image, ele era muito bom mesmo, cara. O desenho dele é muito legal pra caramba.
E não, 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 eu imagino que as pessoas tenham preconceitos, pode ser que seja preconceito meu, mas em relação ao Bachalo, realmente eu considero ele um excelente desenhista. Até vou te dizer que depois ele surgiu desenhando pra caralho, e depois eu acho que ele meio que deixou a peteca cair, assim, o trabalho dele na série do Doutor Estranho não... Não achei ruim, cara, mas achei um é. E até ele acabou desenhando, ele desenhou durante um tempo a série principal dos X-Men, numa época que a série era escrita pelo Joe Kelly e pelo Joe Casey. E essa fase, pô, tinha tudo para dar certo, cara, porque o Joe Kelly é um baita roteirista, o Joe Casey é um baita. O Joe Casey mais ainda, porque fez o Wildcats muito bem, tem um monte de trabalho bom aí nas costas, o Joe Casey. Só que nessa época, ela é considerada meio que o auge do caos editorial dos mutantes. Tinha muita interferência. Tem uma história que até ficou conhecida que o Joe Casey e o Joe Kelly, eles ficavam plantando sementes no sentido que eles iam fazer o retorno da Fênix. Então tem uma história que ela termina com o Ciclope e a Jean Grey chegando numa cabana no meio, numa área de montanhas, no meio da neve, assim. E é um plano muito aberto desde cima dessa cabana, e tu percebe que ao redor da cabana a neve forma o símbolo da Fênix. E eles fizeram essa história com esse final, e o editor da edição seguinte disse que não ia rolar, que eles não podiam usar a Fênix
Puta
a
que
partir daquele momento.
sacanagem.
E vocês têm que dar um jeito nisso aí. E aí eles fizeram uma história
Puta
que
que
eles são
sacanagem,
atacados.
cara.
Baita sacanagem. E aí eles fizeram uma história em que os X-Men são atacados por tipo por uns corvos místicos, assim, cara. É um troço assim.
Oh, mas eu tenho que te dizer assim, que o Joe Kelly, ele tem crédito na praça, cara, porque é dele, se não a maior. A maior história do Superman dos anos 2000, cara, que é aquela Control Elite. Muito boa essa história, cara.
Cara, eu não cheguei a ler essa história aí, mas de qualquer forma eu concordo contigo que o Joe Kelly tem crédito na praça, porque a fase dele no gibi do Deadpool é muito boa, cara. Isso é uma dessas coisas que os gibis têm, que como os gibis eles são, os personagens dos quadrinhos eles são constantemente recriados, acaba tendo umas paternidades ocultas, assim. Então todo mundo sabe que o Deadpool foi criado pelo Rob Liefeld, só que o Deadpool que o Rob Liefeld criou não tem nada a ver com o Deadpool dos filmes do Ryan Reynolds. Quem criou esse Deadpool dos filmes do Ryan Reynolds, que faz piadas, que tem o negócio da metanarrativa, que faz piadas com o leitor, enfim, que é um personagem consciente de que é um protagonista de uma história, quem criou isso foi o Joe Kelly no gibi do Deadpool. Tem uma edição sensacional, cara, que O Deadpool viaja no tempo e ele vai parar numa história do Homem-Aranha do John Romita.
Sim,
E aí.
essa é sensacional, maravilhosa essa história.
E esse desenho é tipo por cima assim das coisas, cara. É muito engraçada essa história aí. Eu acho que ganhou um Eisner essa história. Enfim, então o Joe Kelly é um cara que tem amplo crédito aí. E se eu não me engano, cara, eu li uma história. Porque hoje em dia o Joe Case até depois tentou voltar para os quadrinhos. Ele fez uma minissérie Vingança para Marvel, que até não é muito boa. O Joe Case, se eu não me engano, teve uma época que ele se afastou porque ele teve problema com drogas e tudo mais. Mas hoje em dia eles não trabalham mais com quadrinhos, se eu não me engano, tá? Os leitores depois podem confirmar lá na Wikipedia, porque eles são os criadores do Ben 10, que é aquele personagem infantil que tem um relógio gigante. Então,
Sim, cara.
na real,
Então,
eles são ricos.
existe um link entre Ben 10 e Deadpool, hein, cara? Olha aí, hein?
Olha aí, que mundo, né? E esse link passa por Wildcats e, de uma forma bastante indireta, por um conto de Batman.
Poxa vida.
Além dessa, já eu falei do Jaime Delano, Enginis, que é do Ted McKeever, que é um outro cara que trabalhou pouco com super-heróis nos anos 90, mas ele fazia umas histórias
Sombrias, né, cara?
bem sombrias e muito surreais, assim. Normalmente ele pega um. O desenho dele não tem nada a ver com o do Sam Keith, mas o estilo de histórias tem. Essas histórias que elas não são. Lidam muito com a percepção das pessoas, né? E também tem
Vicente, o Ted McKeever, ele tem uma. Ele teve uma passagem pela revista do Hellraiser, da Epic Comics. Você tá ligado,
Ah,
né?
eu não li, mas eu tô ligado. E combina, né? Porque ele é um cara que ele tinha que fazer gibi de terror, na real, né?
Não, tipo, todos os cenários que ele desenha é tenebroso, tá ligado? Tipo, vem de uma mente doentia, assim, sabe? Muito, muito, muito bizarro mesmo.
E a última que eu queria destacar é um crossover entre o Batman e o Hitman, o personagem do Garth Ennis, né? Que foi publicado na Legends of Dark Knight, escrito pelo Warren Ellis e desenhado pelo John McCrea, que é o desenhista do Hitman mesmo, também é uma história bem legal.
Poxa,
Aí
que sacanagem que não foi o Garth Ennis que escreveu essa história, né, cara?
Mas até vou te dizer que o Warren Ellis é um bom. Não que o Warren Ellis seja um sub-Garth Ennis, muito pelo contrário. Mas o estilo do Warren Ellis não é um estilo completamente diferente do Garth Ennis, né? Os dois são os caras, são britânicos, meio cínicos, aquela coisa toda, né? Então, se é para tirar das mãos do Garth Ennis, pelo menos coloca nas mãos do Warren Ellis. Seria pior se colocassem nas mãos de um outro roteirista aí.
Tipo
Mesmo que.
Mark Waid, né?
Pois é, que não tem nada a ver, né? Aí, mesmo que seja um bom roteirista também, simplesmente não combina as coisas, né? Além dessas que não foram publicadas, tem uma que a gente esqueceu de mencionar antes, quando a gente estava repassando as que foram publicadas aqui no Brasil, que é Lâminas. Essa Lâminas, só com a equipe criativa, acho que o ouvinte aí já vai ficar. Já vai perceber o interesse, porque ela é escrita pelo James Robinson, que se torna um dos grandes escritores da DC, porque existem muitos escritores de quadrinhos que acabaram transitando pelas duas editoras, e o Robinson lançou os seus principais gibis na DC, e acho que o principal deles é Starman, né? Enfim, claro que ele também trabalhou depois para Image, ele fez o Wildcats e tudo mais. Só que a obra maestra deles, os grandes gibis deles são na DC. E o desenhista é outro cara que se tornaria um dos grandes desenhistas dos anos 90, que é o Tim Sale. Ele fez Batman, o Longo Dia das Bruxas e Dark Victory, que é a sequência, que são duas minisséries escritas pelo Jeff Loeb. E que seriam minisséries que inclusive caberiam muito bem dentro de um conto do Batman, porque elas têm essa mesma ambientação no início da carreira do Batman, e também tem essa abordagem aí um pouco mais sofisticada e tudo. Então, é uma outra minissérie que foi publicada como um conto de Batman, que é excelente. Não acha, Douglas?
Cara, Lâminas é muito bom mesmo, cara. Assim, se não me engano, foi feito ali no comecinho dos anos 90 e é o Tim Sale ainda desenvolvendo o seu traço, né, cara? Então dá para ver que ele começou a sair de uma coisa meio Masuccielli e já indo pro que ele e se encaminhando porque ele se tornaria no final dos anos 2000, cara. Acho que é excelente, a galera vai gostar mesmo. Ela não é uma HQ muito sofisticada, mas ela, como sempre, é uma grande história de detetive. Vicente, por favor, suas conclusões, jabá e recomendação, por favor.
Beleza? Nas conclusões, então, que nem eu comentei, nos Estados Unidos, a Legends of Dark Knight, ela foi mais ou menos até a edição 200 e acabou sendo cancelada e tal. Durante essas 200 edições, até em alguns momentos, eles publicaram histórias de gibis de linha, mesmo. Normalmente, quando o Batman tinha alguma grande saga, isso acabava cooptando alguns números da Legends também. Então, por exemplo, na Queda do Morcego, a Legends publicou gibis dentro da cronologia normal. Ela acabou perdendo espaço porque, acredito eu, muitas das coisas que formavam o universo de um conto do Batman são coisas muito típicas do Batman dos anos 90. Então, as principais influências são o ano 1, o filme do Tim Burton e o Batman desenho da TV, né? E no início dos anos 2000, essas coisas elas meio que saíram de moda, em desfavor dessa abordagem do Nolan, né? Muito embora o Nolan tenha pegado várias coisas em um conto do Batman, e até Batman Begins, seja uma história que não, se fosse contada num gibi, caberia perfeitamente num conto do Batman, porque é ambientado nos primeiros anos do personagem, tem essa questão de não ser exatamente uma história tradicional, ele não, durante grande parte ele não está vestido como homem morcego e tudo mais. A abordagem do Christopher Nolan, ela é muito mais, o realismo dela é muito mais seco. E esses gibis aqui, de um conto do Batman, muito embora eles tenham começado tentando emular ano 1 com o Xamã, eles se libertaram de várias coisas de ano 1. Então, tem várias histórias que sugerem que Gotham City, ela não é uma cidade real. Ela é mais ou menos como um inferno, assim. Ela é uma história, ela é como se fosse uma cidade intrinsecamente ruim. A Gangues é uma que transmite isso muito bem. Parece que tudo que existe naquela cidade é uma coisa que te deixa cansado, cansado no sentido de que, bah, isso aqui tá errado, é ruim, essas pessoas não merecem a sua confiança. Isso não é uma abordagem nem um pouco realista, né? Então, por exemplo, essa coisa que o Nolan faz de dar uma explicação concreta para cada coisa que tá no uniforme do morcego, isso é uma coisa que não cabe num conto de Batman, porque muitas dessas histórias elas têm essa abordagem que é muito mais simbólica, né? As coisas funcionam muito mais como uma lógica de um pesadelo. Faces é um excelente exemplo disso. É uma história que ela não tem assim uma lógica. O objetivo dela não é ser realista. É mais explorar um tema e tudo mais. Então, de certa forma, eu gosto muito da trilogia do Christopher Nolan. São filmes excelentes. O Cavaleiro das Trevas e o Cavaleiro das Trevas surgem diversas vezes, mas eles têm um pouco uma influência negativa nesse sentido, porque eles acabaram limitando na percepção das pessoas, ou de muitas pessoas, o personagem essa determinada faceta, como se ele fosse apenas um herói realista. A parte bonita de um conto do Batman é que é mostrar como o personagem ele é mais do que um herói realista. Ele tem nuances psicológicos, ele tem nuances temáticos, ele serve para explorar determinados temas a partir de diversas estéticas e tudo mais. Então, nesse sentido que eu acho que é pertinente da nossa parte aí fazer um episódio que resgata essa série para dar essa dica para as pessoas, porque é uma série que sugere que o universo do Batman ele é muito maior do que isso, né? Ele realmente é um personagem que tem muitas possibilidades, assim. Jabá. Duas minisséries de um conto de Batman já apareceram lá no New Frontiers Nerd, Faces e Xamã, que nem eu comentei no curso do episódio. Se vocês quiserem ler isso aí, eu agradeço. Temos ainda a última resenha que a gente publicou, foi o Preço da Desonra. Eu estou trabalhando na próxima. Vamos ver se. Ainda, não, vou ser sincero com vocês, isso vai demorar pelo menos mais um mês aí. Eu ainda estou fazendo a pesquisa e tudo mais, mas vai acontecer. Aguardem e confiem. Recomendação. Esse episódio de novo, eu acho que eu tô sem recomendações, não consegui fazer muitas coisas. Tem algumas coisas que eu terminei de ler, mas eu quero terminar de ler outras juntos para fazer uma recomendação mais, mais elaborada e tudo. Então, vou deixar a recomendação, que é uma recomendação que a gente sempre pode deixar com os olhos fechados aqui, que é a do Bunker do Dio, né? E eu não deixo de olhos fechados porque eu deixo de olhos muito abertos porque eu vejo todos os episódios sempre na quarta-feira que ela sai, e o último deles foi sobre o genocídio da Armênia. E de novo um episódio sensacional. Em menos de 10 minutos ele contou mais ou menos a história do suicídio da Armênia, dando assim os assuntos principais, e não é. Porque um dos problemas do genocídio da Armênia é que ele é um acontecimento histórico que foi captado aí por narrativas ideológicas. E isso é uma coisa que o Bunker do Dio fez muito bem, que é conseguir expor aquilo, inclusive desde o ponto de vista dessas narrativas, porque isso mais ou menos acaba se incorporando a esse tema, assim, né? Então, um episódio é muito interessante desde o ponto de vista factual. E dentro do ponto de vista dessa exposição aí. Vou passar a bola aí para ti, Douglas. Considerações finais e tudo mais.
Considerações finais. Bom, um conto de Batman é excelente para aquela. Se você quiser indicar uma história do Batman sem que não esteja presa a nenhuma continuidade, a nenhuma a periodicidade das histórias mensais, ela é fechadinha ali, é standalone. Você pode apresentar para aquela pessoa, ela pode terminar a história, gostar e não tocar mais em nenhum quadrinho, que ela vai sair satisfeita da experiência. Ela é perfeita para quem quer apresentar o Batman para alguém. Você pode concordar comigo?
Sim. Isso aí é verdade. Qualquer uma das um conto de Batman, elas têm a vantagem de, que nem eu disse, eu comprei todas as que eu tenho, tirando Gangs, que eu comprei na banca, eu comprei em sebo. E é relativamente fácil encontrar. Por exemplo, Asas e qual foi a outra? Acho que foi Asas e Acossado, eu comprei num pack só por tipo R$ 10. E as duas completas. Então, o ouvinte aí que dá uma passada no sebo, de repente dá uma pescada lá, que uma coisa que o Anzol pode trazer é um conto de Batman.
Assim, então, ela tanto funciona como uma apresentação ao personagem, como para um divertimento ali básico. Ela não deixa de figurar entre as grandes histórias do Batman dos anos 90 ou até da mitologia do Homem-Morcego. E é assim, isso, cara. Tipo, você pode encontrar em qualquer sebo por aí um conto de Batman a 5 pila, 10 pila aí, como o nosso amigo mencionou. Se não me engano, há um tempo atrás, um cara lançou um box com todos os. É um box apócrifo, tá, gente? Não tem nada a ver com DC oficial, não. É um box aí que você pode adquirir todas as edições e tal, em uma caixa fechadinha e tal. Dá uma procurada no Google aí. Eu não tô indicando isso pra vocês, tá? Se vocês quiserem, procura lá, digita lá. E eu queria só endossar aí a recomendação do amigo para dar uma procurada ali no Bunker do Jill. Essa série em especial sobre genocídio tá excelente para quem quer conhecer essa tragédia da história humana e tal. Bom, acho que é isso mesmo. Eu queria desejar a todos vocês uma excelente semana. Eu queria falar para vocês ficarem em casa, tá? Vamos tentar não proliferar esse vírus mais do que já está proliferando. E é isso mesmo. Falou, galera. Um abraço.
Falou, pessoal. Até a próxima.